Sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta, gravado ao vivo no Centro Cultural de Belém. Esta parceria Renascença-CCB com o editor João Paulo Coutrinho junta hoje à conversa o escritor Sandro William Junqueira e o dramaturgo Miguel Castro Caldas. Nos próximos minutos vamos conhecer melhor o Sandro William Junqueira, que nasceu há 43 anos na antiga Rodésia, território hoje designado como Zimbábue. É escritor, encenador de teatro, professor de expressão dramática. Acaba de lançar o seu quarto romance, intitulado Quando as Girafas Baixam o Pescoço. É também autor de contos e livros para crianças, como A Grande Viagem do Pequeno Mi. Foi finalista do Prémio Romance e Novela da APE, com o seu terceiro romance, No Céu Não Há Limões. Miguel Castro Caldas nasceu em Lisboa há 46 anos, formou-se em Línguas e Literatura e hoje escreve para teatro, faz traduções e é autor de dois livros de prosa, dá aulas de dramaturgia e foi cofundador do coro da Casa da Achada. Está aqui, integrado num papel ingrato, eu diria, porque foi convidado um pouco em cima da hora, em substituição do ator Tonan Quito, que estava anunciado como convidado de hoje, mas que por motivos de força maior não pôde estar presente. Com ele, o Miguel Castro Caldas está a trabalhar na peça Oresteia, do poeta grego Ésquilo, que vai estrear dentro de dias aqui no CCB. Obrigado, Sandro e Miguel, por estarem aqui no Obra Aberta connosco. Sandro William Junqueira, uma crise de varicela fez de si um leitor. Pode explicar como é que a comichão pode estar ligada diretamente com a promoção da leitura?
Na verdade, eu sou filho único e os meus pais não eram grandes leitores, mas tinham uma enorme estante na sala. E ter uma estante na sala despida de livros é uma coisa esteticamente muito feia. E na altura havia o círculo de leitores e era a forma como os livros chegavam à casa. E então, na altura não havia muitos canais de televisão, não havia computadores, e eu comecei a ler. Um dia apanho varicela e fico fechado em casa durante 15 dias.
Com a estante.
Com A Ilha Misteriosa do Júlio Verne. E fiquei completamente fascinado por aquele livro. Durante 15 dias não consegui parar de ler e só interrompi a leitura dos livros quando a porta da minha casa se abria, ou seja, quando os meus pais regressavam a casa, e era quando eu sentia a comichão, ou seja, enquanto estava a ler. Não sentia a comichão, foi o facto de mergulhar naquele livro fazia com que me abstraísse da doença que estava a coçar.
Miguel Castro Caldas começou por escrever prosa, depois mergulhou no teatro, um mergulho de cabeça. Hoje, quando escreve um texto para ser representado, escreve-o até ao fim, vai construindo esse texto depois também com os atores, pensando em quem vai dar corpo às suas palavras?
Descobri que gosto imenso de discutir ideias com outras pessoas e para mim a experiência da escrita passa por isso, e no teatro realmente esse é um ótimo lugar para isso. É discutir o que se pretende fazer e depois ir construindo um texto a par com os nossos parceiros. E não é bem escrever para os atores, eu não gosto muito dessa ideia, porque às vezes as pessoas dizem, estou a escrever para aquele ator, porque a pergunta aí é, então, mas porquê que não escrevo? Então, para isso escreve o ator, porquê que eu não escrevo para o ator, mas escrevo com eles. E isso sim, acho que o teatro tem muito essa coisa fantástica.
E já trabalharam juntos o Miguel e o Sandro.
Sim. Sim.
Querem explicar como é que isso aconteceu?
Participámos num livro que foi uma proposta da Patrícia Portela,
Ah, é verdade,
que era um género de um policial cadáver exquis, e o Miguel escreveu um texto, e eu escrevi um dos textos, e depois eu estava à frente de um grupo de teatro juvenil e participámos no PANJ. Infelizmente terminou esse grande projeto para mim do teatro a nível nacional. E o grupo escolheu fazer a peça do Miguel Castro Caldas, Os Diálogos. Nós trabalhámos o texto, eu depois estive com o Miguel num workshop na Cultura Gesto. E o trabalho do grupo e a encenação foram selecionados para a final na Cultura Gesto. Depois o Miguel foi ver o espetáculo.
E
Depois ele
correu bem,
também, não,
Miguel?
ele foi ver a
Correu muito
Portimão
bem.
também, ele foi ver a
Sim.
estreia em Portimão, no
Exato.
Teatro Municipal de Portimão.
Foi um ótimo trabalho, gostei imenso da encenação do Sandro e gostei muito de o conhecer e é isso. E depois ainda combinámos uns cafés e conversámos e tal. Foi um.
Quem sabe ainda podem voltar a
Sim.
trabalhar juntos. No programa Obra Aberta, propomos olhar de forma indiscreta as bibliotecas dos nossos convidados. Com eles, vamos tirar das prateleiras alguns livros. O Sandro William Junqueira escolheu trazer para a nossa conversa a poesia completa do Manuel de Barros. Está editada pela Caminho. O Manuel de Barros foi o poeta brasileiro que escreveu As palavras sem importância são bens de poesia. De que matéria, Sandro, é feita esta poesia de Manuel de Barros?
É de espanto, não é? O Manuel de Barros, para mim, este é um dos livros que eu tenho na minha mesa de cabeceira.
Aliás, ele está bastante usado.
Sim, e sempre que estou de mal com o mundo, ou de mal comigo, o que eu faço é mergulhar nos versos do Manuel de Barros e quando volto à tona venho carregado de beleza. O Manuel foi um extraordinário poeta. Para além disso, ele inventou um mundo e também um dialeto, que é o manuelês, não é? Foi alguém que viveu às custas do pai durante bastantes anos, que teve uma série de empregos dos quais não ficava agradado com nada. E depois um dia resolve trabalhar numa fazenda num Pantanal durante 10 anos, até a fazenda começar a dar rendimento. A partir desse momento, quando a fazenda começou a dar rendimento, ele estava disponível para o ócio, para ficar à toa, ou seja, para ser um vagabundo profissional, como ele gostava de se intitular, e começou a escrever uma obra que eu acho que é absolutamente extraordinária. É uma revelação, porque os versos do Manuel são, num verso dele diz, alargador de horizontes. Ou seja, ele tem um verso que a mim me diz muito, que é: as coisas estão cansadas de serem vistas por pessoas razoáveis. Ou seja, é do ponto de vista da coisa. E então o Manuel inventou o mundo e mudou a forma como nós olhamos para as coisas, a maneira como ele trabalha os versos, as coisas. Eu tirei aqui alguns exemplos, né? O esplendor da manhã não se abre com a faca. Ontem choveu no futuro. A saudade me urinava na perna. Era no amanhecer que as formigas colhiam seus vestidos. Sapo é um pedaço de chão que pula. E por aí adiante. Ou seja, não é uma poesia grandiloquente, é uma poesia com coisas do chão, coisas do lixo. Ele dizia que
estas coisas
matéria,
sem importância.
Sem importância, sim. Ele dizia que a poesia é a virtude do inútil, e o poema, antes de tudo, é um inutensílio. Ele fazia... Aliás, o escritório onde ele escrevia todos os dias, se fechava com um caderninho, um lápis, era o lugar de ser inútil. Ele dizia que era esse lugar de ser inútil. E para mim é realmente um... Como vos disse, por exemplo, no dia seguinte ao Donald Trump ter sido eleito nos Estados Unidos, quando eu soube de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o livro do Manuel de Barros e ler uns quantos versos para conseguir...
Reconciliar-se com a vida.
Isso mesmo.
Miguel Castro Caldas escolheu trazer teatro e um livro de um colega de faculdade e também dramaturgo, José Maria Vieira Mendes, intitulado Uma Coisa Não É Outra Coisa. É um livro de ensaios editado pela Cotovia. É precisamente sobre esta relação teatro e literatura. São coisas distintas, tentamos sempre colocá-las como uma em relação à outra. Como é que o Miguel se posiciona em relação a esta dicotomia literatura-teatro?
Eu acho este livro extraordinário também. Isto é a tese de doutoramento do Zé Maria Vieira Mendes e lê-se muito bem. Não tem, quando se lê, não se tem aquela sensação daqueles textos académicos chatos. Está muito bem escrito, muito bem, muito claro. E realmente ele defende aqui uma coisa muito simples, que é isso. Uma coisa não é outra coisa. O texto dramático é a literatura. Não é teatro, e teatro é teatro, não é literatura. Ou seja, há uma tradição na cultura ocidental e no teatro que realmente, quando se olha para o texto dramático, parece que costuma-se dizer que é um texto incompleto, que é um texto que precisa de ser posto em cena. Ele desmonta estas coisas muito bem. Por outro lado, no teatro há pessoas que defendem que o teatro sem a literatura não tem estatuto, não tem prestígio. Há outra tendência no século XX, a partir do século XX, que é uma ideia de libertação da literatura, libertação do texto, mas todas estes pensamentos estão viciados nesta ideia de que uma coisa não pode ser pensada sem estar relacionada com a outra. E o que o Zé Maria propõe é que cada uma tem a sua autonomia. Um texto dramático pode ser apenas lido, não é? Nós podemos ler o Shakespeare e não sentimos necessidade de ver. Podemos ver, e podemos gostar de ver, mas há esta autonomia, tal como na poesia, não dizemos que a poesia tem que ser dita para podermos usufruir da poesia, podemos lê-la. apesar de na sua origem ser ser oral, não é? Poesia. E pronto, eu acho isto muito interessante.
Sandro Williams Junqueira, outro dos livros que traz para esta nossa conversa em obra aberta, está editado pela Tinta da China, é a reunião das entrevistas da Paris Review, é o terceiro volume. Temos aqui neste terceiro volume Julian Barnes, Susan Sontag, Steiner, a própria Helena Ferrante, um dos fenómenos literários dos últimos tempos. É interessante ler os escritores, ou por vezes é bom não conhecermos a opinião dos escritores que gostamos de ler?
Na verdade, desde que saiu o primeiro número, eu comprei o primeiro número e fiquei absolutamente fascinado. Por um lado, há uma atração muito grande por isto como leitor, porque entro quase numa aproximação com os escritores gigantes de que gosto. Aliás, as entrevistas começam sempre quase com uma descrição do lugar onde estão, da casa. Quase que entramos na intimidade do escritor. E pronto, e depois interessa-me, porque estes autores falam sempre de outros escritores que tu não conheces, e é sempre mais uma forma de ganhar as camadas de leitura. E depois, como autor, interessa-me de sobremaneira também, porque aqui encontro muitas vezes o consolo para os meus receios, para as minhas dúvidas, para as angústias da criação e da escrita. Ou seja, apesar deles esteticamente serem coisas, terem linguagens diferentes, há pontos em comum e também encontro aqui uma força que me faz persistir na escrita. Aliás, o Pamuk decidiu ser escritor depois de ter lido a entrevista do William Faulkner na Paris Review. E é um bocado isso, ou seja, aqui estes dois lados. Há um lado como leitor que me interessa de sobremaneira, e depois também há a parte do autor de sentir, afinal, não sou só eu. Afinal,
o encontro com os seus pares.
Sim. Sim, é isso mesmo, é perceber que há coisas que perpassam e que tocam quase todos os escritores, não é? Do primeiro não me lembro-me, que essa entrevista do Faulkner que é realmente extraordinária, que a certa altura perguntam, né, o que é que pode dizer às pessoas que dizem que os seus livros são difíceis, e ele diz que leiam uma segunda vez, e se acharem que é difícil, que leiam uma terceira vez, uma quarta vez. E também a entrevista do Hemingway. No segundo volume fiquei impressionadíssimo com a entrevista do Primo Levi e também do Harold Pinter, dramaturgo inglês. Neste volume, há escritores de que gosto muito, há outros que, pronto, que não conheço muito bem, mas queria destacar a questão da Helena Ferrante. Na entrevista aborda aqui um tema que me parece importante e pertinente, até por causa do anonimato da autora, em que ela afirma a hostilidade que tem em relação aos média, por não prestarem atenção aos livros em si, mas mais à aura do autor. Ou seja, o que o autor carrega é mais importante do que a literatura, do que os livros, e ela quer fugir absolutamente disso, e ela põe isso muito claro, e gostei imenso. Outra que não é uma entrevista, que não é uma conversa, é uma reunião de textos do John Steinbeck. Ele aceitou dar a entrevista, mas depois ficou muito doente e não conseguiu fazer essa conversa, mas eles depois reuniram um conjunto de textos que são absolutamente geniais e deliciosos. Os certos, onde ele refere a luta diária com os lápis, para encontrar o lápis perfeito para conseguir escrever naquele dia. Eu tive mesmo de parar de ler, às vezes, para conseguir conter as gargalhadas. Já há muito tempo não me ria assim desta forma. E também ele a assumir o seu notável talento para a procrastinação e para a preguiça. Mas eu acho que o grande momento deste livro é realmente as 64 páginas da entrevista do George Steiner. Uma catedral feita de pensamento, erudição e humanidade, em que o George Steiner faz um passeio da literatura à crítica, da história à música, do Holocausto a Deus. É uma entrevista, por si só, era um livro.
Era um livro.
Exatamente, por si só era um livro.
Miguel Castro Caldas, outra das suas escolhas, traz-nos um pianista, que é também poeta e que nos últimos tempos também se tem dedicado à tradução a partir do hebraico, o João Paulo Esteves da Silva. Vamos abrir aquilo que é o último livro que ele editou, num princípio, é uma tradução do Gênesis.
Neste momento estamos a viver uma espécie de reinteresse pela Bíblia. Estou a falar dos não católicos, porque os católicos, obviamente, e os judeus interessam-se sempre. A Bíblia tem sido traduzida normalmente, imagino eu, isto pode ser um disparate, mas é traduzida do ponto de vista, pensando em quem a vai a ler, não é? E, portanto, normalmente pensa-se que quem vai a ler é a pessoa que partilha o mesmo credo, e é um livro sagrado, aliás, são livros, Bíblia significa os livros. E depois agora começámos a ter as traduções do Frederico Lourenço, com uma preocupação linguística, portanto, ele escreve já não para um crente, mas para alguém que gosta de refletir sobre a língua, sobre a história, embora as Bíblias católicas também têm um aparato crítico, histórico. E esta é uma tradução poética, ou seja, o João Paulo, que estuda hebraico já há imensos anos, resolveu traduzir. Ah, e depois há outra coisa, a tradução de Frederico Lourenço, por exemplo, são uns calhamaços enormes e são uma data de volumes, enquanto que as Bíblias católicas e dos religiosos são volumes o mais pequeno possível, que é para uma pessoa poder levar e lê-la em qualquer sítio. Portanto, um crítico literário não, tem que ter 10 volumes da Bíblia e não sei o quê. E esta tradução do João Paulo, que é numa editora pequena, que é a Dor da Correria, está a sair em fascículos de 20 páginas, portanto, eu acho isto mesmo muito engraçado. E depois tem outra coisa engraçada que é, portanto, é uma tradução preocupada com a peculiaridade do hebraico. Por exemplo, o hebraico só tem consoantes, não tem vogais. Portanto, para nós descobrirmos que palavras é que estão no texto, temos que saber mais, temos que jogar com o contexto. O João Paulo aqui, a procura que ele está a fazer pelas palavras no hebraico é uma procura poética. Portanto, é um livro de poesia. Por exemplo, os nomes, ele chama a atenção para isso. Os nomes em hebraico querem sempre dizer coisas, têm significados. E os nomes não são traduzidos na Bíblia. Por exemplo, Elohim traduz por para o mar, porque é uma palavra com outras vogais que, se forem palavras separadas, significa para o mar. E ele traduziu assim. É muito bonito. Eu posso ler o início, por exemplo, o início que normalmente as pessoas conhecem do Gênesis. Num princípio criou para o mar os céus e a terra. E a terra era trago vago e sombra sobre as faces do abismo, e o mar ágente para o mar esvoaçava sobre as faces das águas. E disse para o mar haver luz, e houve luz. E viu para o mar a luz, que bom, e dividiu para o mar entre a luz e entre a sombra. E chamou para o mar à luz, dia, e à sombra chamou noite, e houve tarde, e houve manhã, dia primeiro.
Vamos abrir o último livro de Sandro William Junqueira, que saiu recentemente, Quando as Girafas Baixam o Pescoço. É um quarto romance. É um livro construído em vários capítulos, pequenos retratos, quase fragmentos, onde as personagens, na maior parte dos casos, não têm um nome, mas são identificadas pela sua condição. Que habitam um bairro, um prédio, onde há também um lugar onde não foi construído um prédio. Sandro, que livro é este? Que fragmentos são estes? E pegando numa frase dele, sem ódio não haveria literatura. Mas este não é um livro de ódios.
Bom, é um livro de gente banal, quero dizer isto. Não há heróis, não há aqui gente extraordinária. São pessoas a viver as vidinhas, a tentar viver as vidinhas, não é? Pronto, uma parte da narrativa passa-se num prédio, não é? Onde habitam várias personagens, e ao lado desse prédio há um buraco onde, supostamente, dentro em breve, surgirá um novo lote. Eu, quando parto para os livros, nunca sei muito bem o que é que vou escrever, na verdade. Surge uma imagem e vou atrás dessa imagem, e frase após frase vou começando a construir alguma coisa, e nunca deito nada fora, mesmo que pareça muito absurdo. E o livro vai sendo feito assim. Depois do livro estar concluído é que eu começo, ou seja, aquela primeira parte, a massa bruta, é que eu começo ali a esculpir e a tirar. Demoro muito tempo nessa oficina de tirar, de ficar só aquilo que me parece fundamental. E depois eu começo a pensar porque é que eu escrevi isto. E, na verdade, eu sempre vivi em prédios. Eu nunca vivi no campo, sempre vivi em cidades. E sempre tive gente por cima, e gente por baixo, e gente do lado. E, na verdade, vivi muitos anos ao lado de pessoas que me eram absolutamente desconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, estávamos tão próximos. Estávamos ali com uma parede a dividir-nos. E, muitas das vezes, os ruídos que aquela pessoa, da vida daquela pessoa vinham ter comigo e vinham interferiam com a minha vida. Ou seja, é um retrato do mundo em que nós vivemos, né? É muito curioso que nunca estivemos tão próximos uns dos outros em termos espaciais. Nesses metros quadrados habitam centenas de vidas, não é? Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sós, tão... uma solidão que faz muito barulho. E este livro é sobre essas pessoas que, quando passeio na rua, cruzo-me muitas vezes com elas. E são pessoas que, por diversas circunstâncias, personagens que, por diversas circunstâncias, estão paradas num momento de vazio, à beira de um precipício.
Vamos falar de Oresteia, de Ésquilo, que vai estar em cena aqui no Centro Cultural de Belém a partir de dia 17 de fevereiro até dia 24, no ciclo de Zeus a Varoufakis. O Miguel Castro Caldas faz a adaptação dramatúrgica desta peça, que tem a direção do Tonan Quito e que conta no elenco com os atores Isabela Abreu, Miguel Borges, Vera Manteiro, entre outros. Como é que os gregos, como o Ésquilo, continuam hoje a ser tão atuais, Miguel Castro Caldas?
O Ésquilo, de facto, é um desafio enorme. O mundo dos gregos, de facto, era o mundo dos gregos daquela época, era de facto diferente. E o texto da Oresteia, que é uma trilogia, são três peças, é de facto um colosso. É um colosso e é um desafio enorme fazer uma versão e colocar em cena. É que, ainda por cima, o Ésquilo é o dramaturgo de que há notícia mais antigo de todos. O coro tem um papel enorme, mais do que as personagens, portanto, ou seja, há uma narrativa, o coro está a contar a história. Tem mais peso o coro que conta a história do que a própria ação das personagens a falar e a fazer coisas. E, portanto, o desafio para mim, quando me deparei com isto, foi como colocar em cena sem tirar a complexidade que tem. Ainda por cima, as imagens poéticas do Ésquilo são às vezes coisas completamente surpreendentes e estranhas. O que é engraçado é que, portanto, a Oresteia é uma sequência de vinganças que vem de sabe-se lá de quando. É impossível saber o começo dos crimes que foram cometidos na casa dos Atridas. E cada crime chama outro crime, porque é preciso vingar, 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 até que se chega ao final. E há uma deusa, que é a Atena, que institui um tribunal para acabar esta bola de neve de crimes e instituir o direito da polis. Portanto, é na altura em que surgiu a democracia, é a vitória de uma lógica de justiça da cidade sobre a lógica de justiça da família e do clã e das vinganças de sangue, para isto poder chegar ao fim. Tem que se absolver o último crime, que é terrível, que é a morte, é o Orestes que matou a mãe.
Sandro, quais é que são hoje os desafios também na promoção da leitura? Tem tido um papel também na promoção da leitura. Como é que hoje é encarado esse trabalho? É uma tarefa muito mais difícil, muito mais exigente?
É, e eu passo uma boa parte do meu ano a percorrer escolas e bibliotecas do nosso país, de norte a sul. Eu queria, antes de responder, dizer-te o seguinte, que me parece que é o problema. Os professores de português, na sua maioria, são pessoas que não leem. Não leem nada, não conhecem nada, a não ser os livros que fazem parte dos currículos da disciplina. E agora eu faço a pergunta, como é que alguém que não tem hábitos de leitura, que não lê, pode passar para um aluno a maravilha que é ser leitor, ou a maravilha que é poderes ler? E isto é um problema que eu tenho deparado nas sessões e é um desligar completo, ou seja, e eles vão sempre para as sessões como isto vai ser um aborrecimento de morte. E depois a questão da tecnologia, acho que também é muito importante, ou seja, mesmo as pessoas que liam, essas pessoas começam a comprar cada vez menos livros. Nas escolas, na escola primária, em princípio os pais investem, porque o primeiro momento, não sei o quê, a partir do quarto, portanto, a partir de quando eles entram no segundo ciclo, começa a haver um afastamento deles com os livros. E não sei, eu acho que este Plano Nacional de Leitura, ou o que é que, não sei qual é o nome, tem de ser repensado, porque corremos realmente o risco. Quando eu termino, eu geralmente, nas obras que abordo, nunca leio a obra completa, ou nunca vou até o fim, deixo um momento ali em pausa, e eu pergunto sempre quem querem saber o que vai acontecer a seguir. Eles, pronto, então, agora é o vosso papel, vocês, é a vossa parte. E eu vejo com muita preocupação mesmo o futuro dos livros e o futuro dos escritores, porque aquilo que me chega das escolas e das bibliotecas não é nada bom.
Miguel Castro Caldas, e o caso do público de teatro tem vindo a rejuvenescer? Há público para o teatro?
Ah, eu acho que há bastante público. Ouço pessoas que não costumam ir ao teatro, às vezes costumam dizer, mas não, ninguém vai ao teatro, não sei, mas não é verdade. Isso, por acaso, nos anos 90, talvez fosse esse o problema. E depois esse discurso manteve-se. E, entretanto, o panorama mudou. E quando eu vou ao teatro, vejo as salas completamente cheias.
E gosta de ver teatro, mesmo escrevendo teatro? Gosta de continuar a ir ao teatro?
Gosto. Gosto, quer dizer, uma má experiência no teatro é muito má. Portanto, às vezes uma pessoa tem que ir preparado, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é? Mas por acaso, acho que... Sim, que até há bom teatro neste momento, em Portugal, faz-se bom teatro.
Agradeço a Sandro William Junqueira, a Miguel Castro Caldas. Termina aqui o programa Obra Aberta. A próxima edição será feita fora de portas, porque falamos de livros com quem os lê e com quem os escreve. Vamos até à Póvoa de Varzim, onde decorre o Festival Literário Correntes de Escritas. É lá que vamos juntar os escritores Afonso Cruz e Manuela Ribeiro numa conversa no Hotel Axis, no dia 21 de fevereiro, às 10 da noite. Obrigada.